Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia!
Bom dia, bom dia!
Bom dia, amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor seja com o espírito de cada um de vocês. Eu me chamo Cleiton e é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês nessa quarta-feira, dia 25 de abril de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Voz Batista de Pernambuco, este que é o espaço oficial do povo batista pernambucano. E você pode nos ouvir tanto na Rádio Evangélica FM 100.7, como também nas diversas plataformas de áudio. Tem alguma sugestão para o nosso programa? Algum aviso de sua igreja para nos dar? Você pode entrar em contato conosco através do número 99856-8883 ou por meio do nosso Instagram, que é o @somoscbpe. Você já se inscreveu para a 124ª Assembleia da CBPE? Está esperando o quê? Será entre os dias 16 a 18 de maio na Capela da Vimim. O valor da inscrição individual está por R$ 70,00, jovens até 30 anos pagam R$ 60,00. Teremos momentos deliberativos, inspirativos e teremos o lançamento da campanha de missões estaduais, que o tema é esse: compartilhe o amor de Cristo. Quer saber mais novidades previamente? Então se inscreva, não perca tempo, você mensageiro da 124ª Assembleia da CBPE. Acesse o site cbpe.org.br. Outra coisa, a CBPE está abrindo a oportunidade para aluguel de espaço na exposição de produtos e serviços na 124ª Assembleia. Interessados, entrar em contato através desse número. Anota aí. DDD 81 99723-0024. Repetindo, 99723-0024. Hoje você escutará aqui Momento Manancial, Voz Batista para Crianças e o Momento IDE. Portanto, fique aqui conosco.
Momento Manancial, o devocional do povo batista brasileiro.
A Cada Manhã, por Diego Raica. As misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Existem vários textos da Bíblia que são preferidos pelas pessoas. O texto em destaque é um deles. Lembro que certo dia, durante meu estado depressivo, acordei antes do nascer do sol e fui mergulhar em uma bela praia. Enquanto os primeiros raios do sol ganhavam força, olhei para uma planície próxima banhada por eles e tive uma experiência que marcou a minha vida. Desde então, esse momento me deu coragem para colocar num canto as lembranças dolorosas das noites claras que viram o sol nascer sem a beleza e a força de viver. Se considerarmos os primeiros versos do capítulo 3, encontramos um homem fragmentado. Eu sou homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. E não apenas isso, ele diz: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Tendo em mente esses versículos, podemos ter uma melhor compreensão de suas palavras no versículo 23. Jeremias falou da manhã. Ela simboliza a vida, a criatividade. Então, a misericórdia referida pelo profeta é antes um ato de salvação que surge das profundezas do amor de Deus. Isso quer dizer que o profeta não permanecerá num estado de desesperança, pois Deus o salvará. Muitas vezes nós também podemos perder a esperança. Entretanto, precisamos, assim como o profeta, lembrar-nos da misericórdia do Senhor, que apesar das nossas dores, renova-se a cada manhã, sem falhar nenhum dia. Deus vem ao nosso encontro e nos salva. Material extraído do devocional Manancial. Buscamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente. Misericórdias não têm fim,
renovam-se cada manhã. Grande a tua fidelidade, Senhor. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. Cada manhã, Senhor amado, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada
crianças, aqui é a tia Paula para mais uma manhã de devocional.
Papai do céu, obrigado pela nossa família.
O Senhor é muito bom.
Voz Batista para crianças.
Oi, crianças, aqui é a tia Paula para mais um devocional. Espero que vocês estejam bem. E nessa manhã nós teremos a Letícia nos ensinando uma canção. Vamos escutar?
O barquinho é tão pequeno, mas ele não afunda não. Deus Cristo é meu amigo e ele é meu capitão. Vamos lá, vamos lá, que legal. Navegando, navegando sobre o mar, a tempestade, ela não pode me afundar.
Muito obrigada, Letícia. Continue assim, cantando lindamente para o Senhor. Que Deus te abençoe. Hoje, crianças, no nosso devocional, vamos ler um versículo lá em Atos 1, 11, 26. Diz assim: foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Diz a mamãe que chamou de Arthur porque se apaixonou pelo significado desse nome, nobre e generoso. Ela diz que não poderia querer coisa melhor do que um filho de coração nobre, ou seja, bondoso e correto, e de alma generosa. Mas o papai disse que ao longo da vida nós recebemos outros nomes e títulos. A mamãe, por exemplo, recebeu o sobrenome do papai quando eles casaram. Ele recebeu o título de papai quando eu nasci e todos nós recebemos dois títulos especiais ao aceitarmos Jesus como Salvador, Filho de Deus e Cristão. Ser chamado Filho de Deus é motivo de alegria e esperança para nós. E ser chamado cristão nos faz lembrar de que precisamos viver esse exemplo todos os dias, pois as pessoas estão observando nossos atos para conferir se estamos mesmo cheios do amor de Deus. Olha só a nossa responsabilidade, crianças, somos filhos de Deus e nós precisamos mostrar atitudes que revelem a Deus. Olha que legal! Vamos orar neste momento pedindo ao Senhor que ajude o nosso coração a entender como é bom ser filho dele e como também devemos agir como verdadeiros cristãos. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Paizinho querido, muito obrigado porque ao receber Jesus como Salvador, nós recebemos o título de Filhos de Deus e de Cristão. Nos ajuda a todos os dias as nossas atitudes revelem o Senhor e que nós possamos ter verdadeiras atitudes que mostrem que nós o amamos e que agradam ao Senhor. Muito obrigada. Amém. Tchau, crianças! Espero vocês até a próxima. E pergunta aí ao seu pai e à sua mamãe qual o significado do seu nome. E depois pode até contar pra gente. Beijo e até a próxima!
Voz Batista informa.
Vamos para os nossos avisos. No próximo sábado, 27 de abril, a Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima, a PIBAL, realizará uma ação de saúde proporcionada pelo Ministério de Ação Social da Igreja. Será aberto para a comunidade, atendimento clínico, psicológico, odontológico, fisioterapeuta e etc. Terão também testes rápidos de HIV e hepatite B e C, atendimento de enfermagem com aferição de pressão e glicose. Será o dia inteiro, gente. Então, se você conhece alguém que mora nas proximidades, dá esse toque para ele. A igreja se localiza na rua Manuel Caldas de Araújo, número 100, Centro, Abreu e Lima. Conferência de aniversário de 71 anos da Segunda Igreja Batista em Olinda, entre os dias 27 e 28 de abril, às 9 horas da manhã. E você, ouvinte, é convidadíssimo a estar lá. O tema desse ano será Voltando ao Primeiro Amor. E a divisa se encontra em Apocalipse 2, 5, parte A, que diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. No sábado 27, o preletor será o pastor João Batista. E no domingo, dia 28, o preletor será o pastor Moisés Santos. A igreja fica na rua Santa Teresa, número 38, bairro Santa Teresa, Olinda. Que tal tirar sua magrelinha da garagem para pedalar? Pois é, a União Missionária de Homens Batistas de Pernambuco, juntamente com a União Missionária de Homens Batistas de Casa Amarela, estará promovendo o primeiro passeio ciclístico. Será no dia 1º de maio. O encontro será às 16 horas no Marco Zero e a chegada será no Parque da Macaxeira. A inscrição será 1 kg de alimento não perecível e, para mais informações, anote esses números: DDD 81 98891 8348, falar com Zildo Marques, ou DDD 81 98661 3297, falar com Estevão Antônio. Atenção, diáconos, já se aproxima. Está chegando o 17º Congresso da Associação dos Diáconos Batista de Pernambuco. O tema é Alegria em Servir. E a divisa está em Salmo, capítulo 100, versículo 2, parte B, que diz: servir ao Senhor com alegria. Separe essas datas: dia 3 de maio, às 19 horas; dia 4 de maio, 14h30, 16h30 e às 19h30. Local: Primeira Igreja Batista em Cajueiro. O valor da inscrição está por R$ 20,00, que dará direito ao material, lanche e jantar. Os preletores serão os pastores Henrique Soares, Jorge Figueiredo, Marcos Lima e Jorge Souza. A igreja fica na Avenida Sebastião Salazar, 687, Cajueiro, Recife. Primeira Conferência Movimento, organizada pela Igreja Batista da Lagoa. A data: 10 e 11 de maio. No dia 10, das 19h30 às 21h30. E no dia 11, das 15 horas às 22 horas. E o valor da inscrição está por R$ 20,00. Os preletores serão pastor Ney Ladeia, pastor André Fernandes, pastor Sandro, da Junta de Missões Mundiais, e o pastor Miguel Lima, da Igreja Batista da Lagoa. E participação musical com o cantor João Alexandre. Workshops de pequenos grupos multiplicadores, discipulado nas igrejas, projetos sociais, comunicação na igreja e a missão no reino, e evangelismo pessoal. Ufa! Haja workshop! Então, ó, tem uma coisa boa aqui. Se a sua igreja inscrever 5 irmãos, a sexta inscrição será gratuita. Mas olha, as vagas são limitadas, então corre! A Igreja Batista da Lagoa se localiza na Avenida Pinheiro, 1110, em Biribeira, Recife. Nos dias 15 e 16 de maio, haverá o Congresso da Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco e a Associação das Esposas de Pastores Batistas de Pernambuco na Igreja Batista da Capunga. Além disso, ocorrerá a Assembleia Extraordinária da Ordem dos Pastores, no dia 16 de maio, às 10h30 da manhã, onde ocorrerá a eleição da nova diretoria. Então você, pastor Batista, devidamente em dias com a ordem, não deixe de participar dessa eleição. E quem quiser participar do congresso, entre em contato com a Ordem dos Pastores ou com a Associação das Esposas de Pastores. O valor do congresso está por R$ 75,00 com bolsa e R$ 55,00 sem a bolsa. Mas as inscrições com bolsa e material vão até o dia 30 de abril. A igreja fica na rua João Fernandes Vieira, Praça Parque Amorim, 769 Boa Vista, Recife.
Este é o Momento IDE. Apresentação, pastor Epitácio José, coordenador da área de missões estaduais.
Bom dia, meus irmãos, ouvintes do programa Voz Batista. Estamos iniciando nesta quinta-feira, 25 de abril, mais um Momento IDE. Está conosco hoje para falar um pouquinho sobre o ensino, a importância do ensino, a importância da Escola Bíblica Dominical nas igrejas, a professora de Cleia, professora do SEC, membro da Igreja Batista do Feitosa, uma pessoa bastante conhecida por essa dinâmica, né, de ensino. Bom dia, professora.
Bom dia, pastor Epitácio. Bom dia, querido ouvinte. É bom estar aqui com você. É bom falar sobre a Escola Bíblica Dominical e eu sou muito feliz porque eu sou aluna da Escola Dominical desde que nasci.
Graças
Minha mãe dizia que eu já nasci dentro da igreja e aluna da Escola Bíblica Dominical, porque a Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo. Você não paga matrícula, não paga mensalidade, não faz prova, não é reprovado, não tem limite de idade, nem tempo de frequência. Aí eu frequento toda a minha vida e nunca deixei de aprender. Todo domingo eu aprendo alguma coisa nova. Já ensinei todas as classes, todas as idades, desde berçário até os adultos, e agora estou ensinando aos professores. E na nossa igreja, Igreja Feitosa, antes da escola dominical, 8 horas para as 9, tem uma classe dos professores. Os professores discutem a lição primeiro, depois vai passar para seus alunos. E eu sou a professora, graças a Deus, porque temos a Escola Bíblica Dominical.
Graças a Deus. Que bom, professora. A senhora já começou a falar sobre a EBD, sobre o ensino, mas continue.
Na Bíblia não tem essa palavra, Escola Bíblica Dominical. A gente não acha nada, nenhum texto com o nome Escola Bíblica. Mas o princípio e a razão da existência estão na Bíblia. A gente pode encontrar no Antigo Testamento, desde o livro de Levítico. Levítico 23, verso 2, ele clama, convoca uma santa convocação para ouvir Deus falando. E na Escola Bíblica Dominical é uma santa convocação para ouvir Deus falando através da sua palavra. Então, desde o livro de Levítico, nós já temos a escola para ouvir a voz de Deus. No livro de Deuteronômio, que é o mais conhecido, ele diz, Deuteronômio 6, reúnam o povo, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, que moram nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Então é Deus chamando, através do profeta, todos para ouvirem, crianças, adultos, todos para ouvirem a palavra de Deus. Isso acontece em todo o Velho Testamento. No tempo do rei Josias, que é bem conhecido, segundo Reis 23, 1 a 3, ele deu ordens para que todos estudassem o livro da lei. Também no tempo do rei Josafá, segundo Crônicas 17, 7 a 10, ele enviou príncipes, sacerdotes e levitas para ensinar a Bíblia. Aí ele não convocou, não ajuntou, mas enviou os professores para todas as redondezas todos os moradores. Assim, todos ouviram a palavra de Deus com explicação da palavra. Foi uma escola bíblica. E no tempo de Neemias também é bem conhecido. Esdras era o professor. Ele reuniu o povo, convocou para ler a palavra de manhã até meio-dia. O povo em pé, ouvindo a palavra de Deus e enviando pessoas para explicar a palavra. A escola bíblica é isso. Lê a palavra, explica a palavra para todas as idades. E o Velho Testamento todo está cheio de textos que falam sobre isso. O livro de Salmos, nós sabemos muito bem, que também fala sobre o valor da lei do Senhor, do estudo da lei, da não só estudar, mas praticar a lei do Senhor. E no livro de Malaquias, capítulo 2, 5 a 7, fala que também o sacerdote, que agora é o pastor, deve estar interessado, apto para ensinar a palavra de Deus. Então nós temos os levitas, que são professores, os sacerdotes, que hoje é o pastor, que ensina a palavra, ensina na escola bíblica, em classe separada e no púlpito, para toda a igreja. É o valor do ensino da Bíblia. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, logo em Mateus, nós temos Jesus indo por toda parte, ensinando. A primeira coisa que Jesus fazia era ensinar. Depois ele curava e depois ele pregava o Evangelho do Reino. Então o ensino estava primeiro no lugar na vida de Jesus. No Sermão do Monte, Mateus 5, que é muito conhecido, 5, 6, 7, Jesus parou, a multidão sentou ao redor dele para Jesus ensinar a palavra. E é o ensino mais conhecido, que traz todas as regras, as leis morais e espirituais para a igreja cristã. Foi Jesus ensinando, está como Mateus registra. E o apóstolo Paulo e todos os apóstolos que seguiram depois que Jesus foi para o céu, eles ensinaram a palavra de Deus. Paulo exorta Timóteo, exorta Tito, aconselha para ensinar a palavra. Então, a Bíblia não tem a palavra escola bíblica dominical, mas tem o princípio, ensina a palavra de Deus. Os profetas ensinaram, os reis ensinaram, Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram a palavra de Deus. Agora, modernamente, nós conhecemos a história de Roberto Hiker, na Inglaterra, que juntou as crianças no domingo para ensinar a Bíblia e ensinar também a ler e escrever. Mas a escola dominical já existia. E hoje nós seguimos a palavra com o valor e a importância de ensinar a Bíblia, praticar a Bíblia, desde quando a criança nasce até os idosos. Estão hoje nas igrejas batistas estudando a palavra na Escola Bíblica Dominical.
Amém.
Muito obrigada. E vá para a Escola Dominical, se matricule e vá assistir, ouvir a palavra.
Que bom, professora Ecléia, ouvir a senhora e dar essa oportunidade para os nossos ouvintes aqui do Momento ID e ouvir e se deliciar, né, com essa sua fala e esse incentivo ao ensino e à Escola Bíblica Dominical. Tem uma coisa que a senhora disse na igreja domingo que ainda hoje o pessoal está comentando. EBD. O que é que significa EBD, professora?
Escola Bíblica Dominical. Mas para muitos crentes é bom dormir e não ir para a igreja.
EBD. É bom dormir, que a gente não possa estar fortalecendo essa sigla. E sim, Escola Bíblica Dominical. Que pode ser agora a Escola Bíblica da quinta-feira, da quarta-feira. A gente teve essa experiência durante a pandemia, que a escola aconteceu em vários dias da semana. Que Deus abençoe. Um abraço, professora.
Obrigada pela oportunidade de testemunhar sobre a Escola Bíblica Dominical, porque eu gosto muito da escola, viu? E eu espero que você também goste e vá. Na Bíblia não tem, que era no domingo. Quem começou no domingo foi Roberto Reicher. Na Bíblia é qualquer dia que você se reunir com o povo para estudar a palavra.
Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.
Amém.
Estamos encerrando mais um Voz Batista. Excelente quinta-feira para você. Deus continue abençoando a tua vida e até amanhã, se assim Ele nos permitir.
Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.